Agora são 10 horas e 14 minutos e o nosso assunto agora é gestão de recursos públicos, responsabilidade fiscal. Como se administra o município com recursos que nem sempre são o suficiente para as necessidades dos municípios? Às vezes são. Maringá é uma exceção. Maringá é uma cidade que já foi premiada por gestão fiscal, por responsabilidade com os recursos públicos. Mas qual é a situação real de uma cidade quando ela tem que ser administrada? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o secretário de Fazenda e Gestão de Maringá, José Luiz Bovo. Secretário, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, sendo bastante didático, assim, rápido. A população, quando escuta nas campanhas políticas falar sobre gastos públicos, recursos públicos, de onde ele vem, sempre fica muito vago isso. Aí as pessoas pensam um pouco mais na vida delas. Elas têm o salário delas, o ganho delas, elas fazem o planejamento dos gastos e pensam que talvez seja mais ou menos assim. Há uma diferença entre esse controle financeiro pessoal nosso e a gestão financeira de município?
Podemos dizer que é praticamente a mesma coisa, né? Não se deve gastar mais do que se arrecada, né? O cidadão, quando controla as suas contas, ele tem as suas receitas, os seus ganhos, e tem que controlar os seus gastos. A gestão fiscal responsável, né? A administração da coisa pública deve seguir a mesma coisa. Nós não temos visto muitos bons exemplos no nosso país, mas Maringá, desde 2005, né, adota esse modelo de gestão fiscal responsável e, saindo de um déficit superior a 43 milhões de reais em 2004, o que hoje equivale ali a cerca de 200 milhões de reais, né, chegou a 2008 a equilibrar suas contas. Então, desde então, o município vem mantendo esse equilíbrio das contas públicas.
Agora, tem um dado interessante em cima disso que o senhor colocou, de que Maringá teve em 2004, um déficit, na época, de 43 milhões e 300 mil, mais de 43 milhões e 300 mil. Aí, em 2008, 4 anos depois, esse mesmo município tem um superávit de 39 milhões, quase 400 mil, desculpe, 39 milhões e 398 mil. Como é que se chega de um déficit desse, para um superávit desse em 4 anos, que alguns podem olhar os números e falar assim, mas é uma inversão tão drástica do vermelho para o azul.
A gestão fiscal responsável, ela é alicerçada em 4 pilares. Planejamento, controle, transparência e responsabilidade, né? Isso, o trabalho inicia-se quando da elaboração da peça orçamentária. O orçamento não pode ser uma peça de ficção. Você estima as receitas e fixa as despesas. Então, a Câmara Municipal autoriza o gestor a gastar. Se você superestima a receita, você está autorizado a gastar mais do que arrecada. Isso é que provoca o déficit nas administrações públicas.
Quando o senhor fala superestimar a receita, o que é superestimar uma receita, por exemplo? Como é que seria um erro grave de você superestimar a receita?
Você, na previsão, você estabelece, na estimativa das receitas, você tem que utilizar todo um histórico, né? Que é a questão do planejamento. Todos os dados anteriores, né? Todo esse diagnóstico desses números que existem, da prefeitura em função da arrecadação de exercícios anteriores, você tem uma previsão de arrecadação de IPTU de 120 milhões, você não pode orçar 160. Uhum. Né? Se você tem uma previsão de TBI de 50 milhões, você não pode orçar 80 milhões. Enfim, é você orçar as receitas dentro daquela expectativa. Cabe registrar, então, que Maringá, desde 2006, que todas os orçamentos, nós arrecadamos sempre 1 ou 2% acima da receita estimada, né? O que ajuda a formar o superávit. Em 2009, na marolinha do Lula lá, nós atingimos 99%. E, infelizmente, esse ano, né, com a crise econômica, nós vamos deixar de arrecadar em torno de 100 milhões de reais, principalmente de transferências da União e do Estado, né, receita própria mesmo, só o ITBI que nós não iremos praticamente atingir, né. Então, dentro dessa linha, esse é o modelo que deva ser adotado.
Agora, quando o senhor fala de superávit, claro que o senhor falou de uma crise econômica, tem um ambiente que está diferente economicamente. Como que um ambiente de crise econômica afeta o município? A gente tem um levantamento anuário que a CBN, inclusive, desenvolve, bienal, nós somos agora em 2016, 2017, E Maringá tem uma perspectiva de crescimento, enquanto que o país, segundo o FMI, vai crescer menos de 3%, vai ter um decréscimo de 3% no país, ou seja, ele vai decrescer, não vai crescer. Essa diferença de Maringá se reflete na arrecadação? Até quanto e até quando ela reflete?
Como eu lhe afirmei anteriormente, nós iremos arrecadar 100 milhões a menos, principalmente transferências do SUS, que somam 200 milhões de reais, gestão compartilhada do SUS da União. Então, praticamente, serão os mesmos valores do ano passado. ICMS, só em setembro agora desse mês, e outubro, nós tivemos 8 milhões a menos do que comparativo em relação ao ano passado, isso sem descontar a inflação. Então, a crise nacional afeta, sim, a arrecadação de tributos municipais, porque as nossas receitas próprias, né, elas ficam em torno de 380 milhões de reais. E daí, todas nós estamos atingindo o IPTU, o ISS. Só que o ITBI, por exemplo, a negociação, né, a transmissão de imóveis, caiu a arrecadação, vem caindo ao longo desses meses.
Agora, quando se fala dessa administração, nós estamos aí na passagem de uma administração para outra. Aí existe a possibilidade de uma passagem, inclusive, foi colocado isso inclusive pela atual gestão, de um saldo positivo. Quer dizer, quem assume a gestão, assume como e o que ele vai ter que fazer na parte dele para poder manter essa saúde fiscal.
A Prefeitura de Maringá entregará as contas, como tem feito ao longo desde 2008, então, com superávit, com as contas rigorosamente em dia. Só que eu gostaria de fazer uma observação de que nós, quando nós falamos em superávit na administração pública, não é dinheiro sobrando, não é sobra de recursos, é controle, é o equilíbrio, faz parte dos pilares da gestão fiscal responsável. Né? Pois as necessidades e demandas da população, elas são sempre maiores do que os recursos existentes. Então, é um controle efetivo das contas públicas que faz com que você administre de uma forma responsável. Bom, as contas da prefeitura que para o sucessor, elas serão entregues, como disse, rigorosamente em dia. Todas as fontes de recursos. Há restrições, questão de orçamentárias, que com um tempo maior nós poderíamos até explicar, porque quando você paga R$1.000 de impostos, 250 tem que ir para a educação, 150 para a saúde. 1% é recolhimento de PASEP, então sobra R$590 de recursos livres. Então toda essa questão orçamentária, o gestor tem que estar amarrado a toda essa legislação.
Então quer dizer que sobra, por exemplo, recursos para uma determinada finalidade e pode não sobrar tantos recursos para outra.
Com certeza, principalmente os recursos livres, né, na administração pública. Mas como eu estava lhe falando, né, a prefeitura deverá manter como um superávit em torno de 80 a 100 milhões de reais, né, em várias fontes de recursos, né, todos os restos a pagar empenhados, todas as obras contratadas, os recursos estarão em caixa para o seu pagamento e a execução dessas obras. O que cumprindo simplesmente o que diz a lei de responsabilidade fiscal.
Então significa, né, que tem obras, por exemplo, que já estão em andamento e já tem o recurso para ela poder
ser terminada. Todas elas, os recursos ficarão em conta. Nós temos, por exemplo, 10 escolas, 6 CMEs e 4 escolas que estão em execução, o dinheiro estará na conta. Estaremos também licitando, ainda no decorrer desse ano, para cumprir os índices e cumprir a peça orçamentária, são 30 milhões de investimentos para mais 5 escolas e 5 CMEs. Serão 30 milhões de reais que estarão contratados e o dinheiro estará na conta da prefeitura. Então é importante registrar, né, que Maringá, então, estará mantendo um saldo também em torno de 100 milhões um superávit nesse montante, e que os saldos bancários deverá girar em torno de 300 milhões de reais. Isso vem ajudando a administração também, Gilson, no rendimento de aplicações financeiras, que somente esse ano será na ordem de 40 milhões de reais. Previsto no orçamento do ano que vem, 43 milhões. Então você verifica que 120 milhões de reais. É fácil explicar essa questão, esse controle, porque, veja bem, no início do ano o prefeito terá todo um orçamento sem ter que cumprir pagamentos anteriores. A partir daí você tem a receita e a despesa para a receita obtida e as despesas a ser realizadas. O IPTU, que entra no início do ano, quase 80 milhões à vista, o IPVA, 70 milhões praticamente à vista, esses recursos ficarão depositados para garantir despesas ao longo do ano. Estarão obtendo rendimentos de aplicação financeira. Maringá tem essa situação também privilegiada para ajudar na administração.
Então esse recurso que fica esperando a hora do pagar, né? Vamos pensar que eu tenho uma fatura para pagar o mês que vem, mas o dinheiro já está aqui comigo.
Com certeza.
Eu aplico até a hora de pagar essa fatura, o que é, de uma certa forma, uma maneira de tentar aumentar os recursos do município. Agora, uma pergunta lá atrás, recursos livres, eu fiquei interessado sobre essa ideia. Eu tenho investimentos que são obrigatórios, educação, saúde. Eu tenho alguns recursos que eu posso administrar, mas porque eu sou gestor público, eu posso direcioná-lo para onde me interessa. Como direcionar esses recursos livres? Até que ponto o que não está previsto no orçamento pode ser gasto com esses recursos livres ou não? O quanto que ele pode ameaçar o meu bom caixa?
Não, a lei orçamentária ela é obrigatória. Você só pode cumprir aquilo que está estabelecido a princípio na peça orçamentária. Nós temos de um PPA, de uma LDO e da lei orçamentária anual.
Você não pode sair desse planejamento.
Você não pode sair desse planejamento, a não ser que você encaminhe para a Câmara uma proposta alterando essas três fases do cumprimento. Como diz, o prefeito está atrelado ao cumprimento dessa legislação toda orçamentária. O superávit possibilita o prefeito a usar recursos. Por exemplo, se nós um superávit de 3 milhões e meio poderá garantir, que não está na peça orçamentária, a continuidade da Guaíra ligando até a avenida, a rua, fugiu agora o nome da rua, mas é a quantidade da obra do túnel. Né? O projeto está pronto, custa 3 milhões de reais, não está no orçamento, mas o superávit poderá garantir isso. Como foi feito dessa forma o viaduto do Contorno Sul, que em 2013 o prefeito executou com recursos superavitários.
Então eu posso ter uma obra emergencial que o prefeito pode administrar com esses recursos livres.
Sim. O recurso livre é o
Mas
seguinte,
ele não pode cair no vermelho.
Você falou sobre o recurso livre. É importante, aqui que está a maior dificuldade do gestor, porque a maioria desses recursos estão comprometidos. E quando se fala, por exemplo, a gente fica como técnico, como observador e como acompanhando todos os processos dos gestores, gestão da saúde. É um desafio que os próximos gestores têm, porque a prefeitura, uma gestão compartilhada, a prefeitura de Maringá, além dos 15% da saúde constitucional, que são 110 milhões, ela aplica mais de 60 milhões de recursos livres. No total de uma arrecadação de 500 milhões, grande parte comprometida com pessoal e custeio. E para investimentos, ela tem a contrapartida de financiamento e tal. Esse é um desafio para os gestores públicos, porque em função da vinculação de recursos. Quando você obtém um recurso, por exemplo, como nós obtivemos, o dinheiro está na conta, 12 milhões para os viadutos do Contorno Norte, o processo está em licitação, o dinheiro está na conta, será executado. O convênio é específico para aquilo. Você tem o recurso do Funrebom para os projetos que estão vinculados. Mas os recursos livres, esse é o maior desafio do controle. O grande déficit, a maioria dos déficits, estão relacionados a recursos livres.
Porque tem a demanda, do dinheiro específico, mas só esse dinheiro específico não dá conta, às vezes.
Com certeza.
E aí você tem que complementar ele.
No caso da educação, Maringá vem mantendo os 25%. De recursos livres, estão sendo aportados em torno de 10, 12 milhões ao ano, que em função de outros setores é um valor muito pequeno. Quer dizer, então, na educação, a gente vem mantendo esse equilíbrio.
O senhor falou, inclusive, de CMEIs de escolas municipais que vão precisar de pessoal. E algumas delas já estão, inclusive, com a licitação feita, que o senhor comentou. E
nós estamos com 6 escolas prontas para serem entregues e inauguradas.
E essas escolas que estão prontas tiveram as contratações, foi feito o concurso de contratação de pessoal, que gerou uma certa polêmica da administração que está assumindo para aquela que é a atual prefeito, está entregando. Essas contratações, elas são necessárias? Qual é a necessidade de você contratar esse profissional e o porquê que essa polêmica acabou sendo gerada?
Isso poderá ser até novamente tratado com a equipe de transição, sobre essas questões. Ocorre que a prefeitura não para. O dia a dia da prefeitura tem todas essas questões. No mandato do prefeito Pupim, já foram contratados mais de 1.400 professores. Foram colocados mais de 9 mil crianças na rede escolar municipal. Então, e todo esse processo, todo esse planejamento, isso é feito pelos técnicos, pelos professores, pelos encarregados da Secretaria de Educação, não é uma iniciativa simplesmente do prefeito. né, para atender essas demandas. E outra coisa, o processo na prefeitura ele é demorado. Né, até você fazer todo o chamamento, as contratações, isso levará alguns meses. Então, era uma, de forma responsável, em torno de 400 servidores, está previsto no orçamento de 2017, né, porque quando você vai executar uma obra, você já tem que prever esse custeio. Quando você faz a gestão fiscal responsável, você adota essa questão. A questão aí é política administrativa de tomada de decisão. Para atender as 1.900 crianças na lista de espera de CMEIs hoje, é necessária a contratação dos professores. Poderá ser feito agora, esperar mais um tempo ano que vem. O importante é que os recursos estarão garantidos para esse fim. Enfim, e terão também todas as obras já contratadas que terão a necessidade de contratação de professores. Talvez aí que diz que, como eu disse para você, teremos que entrar na fonte de recursos livres. Aí é que está a questão de manter o equilíbrio, manter o controle das contas públicas. É um desafio para a próxima administração, porque o objetivo sempre é atender as demandas da população da melhor maneira possível, oferecer qualidade de vida.
Secretário, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com o José Luiz Bova, secretário de Fazenda e Gestão de Maringá, e nós falamos um pouco sobre como administrar recursos públicos. Por que que Maringá conseguiu, em 2004, uma situação difícil do município em relação ao orçamento, do déficit que tinha, conseguiu um superávit? Como que isso pode ser administrado? E falamos um pouquinho sobre a transição agora de governo, a passagem das contas públicas.